Senador Suplicy, o senhor traz para nossa discussão o assunto de amanhã no Supremo Tribunal. Eu também gostaria de me somar ao senhor para sugerir que os nossos juízes analisem os aspectos, levando em conta alguns pontos. Primeiro, a tradição que o Brasil tem de asilo político. Segundo, o tempo, são 40 anos desde que o fato teria acontecido. 40 anos, praticamente todos os crimes entram em prescrição. Terceiro, o fato que esse país deu anistia para pessoas que cometeram crimes daquele tipo, inclusive os que cometeram crime daquele tipo matando depois de torturar, sob as asas do Estado. E, finalmente, eu disse tudo isso supondo que o crime tenha havido, mas até hoje, pelo que eu leio, não tem prova concreta. Tem a testemunha de uma pessoa que, de certa forma, estava emocionalmente envolvida por ser parente do assassinado. O Batiste, ele sempre negou ter participado daqueles crimes, apesar de ter reconhecido, o que é público, que participou do movimento político que levou aquilo. E, finalmente, se a gente fosse copiar para o Brasil, muitos de nós estaríamos presos hoje, porque mesmo não tendo cometido crimes pessoalmente, quantos não fizemos parte de grupos de guerrilha, ou do outro lado, de grupos terroristas, ou do outro lado, de grupos repressores? Quantos não fizeram parte, mesmo que não tenham sujado as mãos de sangue? Quantos? Quantos não estavam por perto, não faziam parte da mesma coisa, e hoje estão anistiados? Tudo isso, eu acho que merece ser levado em conta. E um ponto mais, é a soberania brasileira. Não podemos, apenas pela vontade de um outro país, nós tomarmos decisões. A decisão tem que ser soberana do Brasil. E eu creio que soberana, levando em conta pontos como esse que eu levantei. Eu espero que amanhã os nossos juízes deem prova de que são capazes de fazer justiça. Não estou pedindo que passe a mão na cabeça e perdoe. De fazer justiça. E eu tenho a impressão que é difícil imaginar justiça condenando à prisão, depois de 40 anos, de um crime que não está comprovado que foi feito, por uma pessoa que tinha motivações políticas, mesmo que tenha cometido erro brutal nessa forma de lutar. Eu fico em dúvida como será a justiça mantendo preso essa pessoa.
Agradeço as suas observações, senador Cristóvão Buarque. Desde final de 2007, quando eu recebi a visita da escritora, historiadora e arqueóloga Freddy Vargas, junto com sua irmã, a escultora e a artista plástica Jo Vargas, em meu gabinete, quando ela pediu-me que examinasse o caso, e eu então fui visitar Cesare Battisti na prisão da Polícia Federal. Ali ele se encontrava com mais 12 pessoas, em condição que me pareceu inadequada, e inclusive porque tinha problemas de saúde, e então solicitei ao Ministério da Justiça, ao então Secretário Nacional da Justiça, Romeu Tuma Júnior, que resolveu fazer a transferência, então, por solicitação do advogado Luiz Eduardo Greenhalgh, que assistia a Cesare Battisti, e de lá ele foi, então, para Papuda. E, desde então, eu o visitei diversas vezes, inclusive ontem, juntamente com o senador João Pedro e com a ex-deputada Maria Luísa Fontenelle. E, felizmente, encontramos ali Cesare Battisti num estado, como ele falou, de irremediavelmente sereno e com confiança de que a justiça será finalmente feita. E quero ali dizer de que ao longo destes anos, nos inúmeros diálogos, eu fiquei persuadido de que Cesare Battisti, de fato, não cometeu aqueles 4 assassinatos que o levaram a ser condenado à prisão perpétua, num julgamento em que, conforme foi comprovado pela notária pública francesa, os que pretensamente o defenderam falsearam a procuração que levaram-no como se tivesse sido defendido, mas não o foi, na corte italiana e, inclusive, depois na corte. Inclusive, quando, nas diversas ocasiões em que o senhor Walter Meyerowitz ou Mino Carta tanto disseram que ele comprovadamente havia sido um assassino, cada uma das vezes em que Walter Meyerowitz, Mino Carta e outros procuraram, ou a revista Veja, como neste artigo aqui do Sr. Daniels, com muita falta de fundamento, eu procurei levar todos aqueles argumentos a Cesare Battisti, ouvir as suas palavras, o seu testemunho, e ele diz que nunca um juiz na Itália ou uma autoridade policial na Itália perguntou a ele: você de fato matou tal ou qual pessoa daqueles 4? E mesmo o filho do senhor Torregiani, eu li a correspondência dele com Cesare Battisti, e o próprio Torregiani ouviu na troca de cartas com Cesare Battisti que este estava disposto a dialogar com ele olho no olho para informar que de maneira alguma tinha sido responsável pela morte do senhor Torregiani. E posso aqui dizer que o senhor Alberto Torregiani respondeu a ele em termos respeitosos e tudo. E gostaria de dizer, não há, a não ser o testemunho daqueles que se beneficiaram da delação premiada para ganhar a liberdade, não há qualquer testemunha que tenha visto Cesare Battisti cometer aqueles 4 assassinatos. E eu gostaria muito que pudessem os ministros do Supremo Tribunal Federal, se o desejarem, e podem fazê-lo, se quiser até chamar Cesare Battisti para ir ao plenário do Supremo Tribunal Federal para ouvirem-no, e de tal forma que ele possa transmitir olho no olho e palavra viva perante eles antes da decisão final a respeito de tudo, ainda que essa questão já esteja, por maioria de votos do Supremo Tribunal Federal, sido concluída, inclusive pela palavra do maior jurista brasileiro, Dalmo Dallari, que no Observatório da Imprensa escreve: Battisti preso é afronta ao direito e à justiça. Nos próximos dias deverá estar de novo na pauta do Supremo Tribunal Federal, e desta vez, absurdamente, o caso do italiano Cesare Battisti, cuja extradição foi pedida pelo governo italiano. Não é difícil demonstrar o absurdo dessa inclusão na pauta de decisões de uma questão que não depende de qualquer decisão judicial, mas apenas de uma providência administrativa. De fato, como já foi amplamente noticiado, o Supremo Tribunal Federal já tomou sua decisão sobre o pedido de extradição de Cesare Battisti na parte que lhe competia, julgando atendidas as formalidades legais e deixando expresso o seu reconhecimento de que a decisão final seria do presidente da República. E este proferiu sua decisão em 31 de dezembro de 2010, negando atendimento ao pedido de extradição em decisão solidamente fundamentada e juridicamente inatacável. Entretanto, Cesare Battisti continua preso sem qualquer fundamento legal, e foi para fazer cessar essa ilegalidade que seus advogados pediram formalmente ao STF a soltura de Battisti. É oportuno lembrar que, quando recebeu o processo com o pedido de extradição de Battisti, o ministro Gilmar Mendes determinou sua prisão preventiva para ter a garantia de que, se fosse concedida a extradição, que na realidade já foi legalmente negada em em última instância, ele pudesse ser entregue ao governo italiano. Decidida regularmente a negação da extradição, que se tornou público e notório no dia 1 de janeiro de 2011, deveria ter sido determinada imediatamente a libertação de Battisti, pois não havia outro fundamento legal para mantê-lo preso, a não ser a expectativa de extradição, o que deixou de existir desde que conhecida a decisão presidencial. O que está evidente é que, por alguma razão, que nada tem de jurídica, quem deveria determinar a libertação de Battisti não se conforma com esse desfecho do caso e tenta, por meio de artifícios jurídicos, retardar, quando possível, essa providência, que é imperativo legal. No conjunto das arbitrariedades usadas para impedir a libertação de Battisti, há poucos dias ocorreu no Supremo Tribunal Federal um estranho erro. O ministro Gilmar, relator do caso, estava no exterior e, por isso, o pedido de soltura de Battisti, que deveria ser decidido pelo relator, foi distribuído pelo critério de antiguidade no Supremo ao ministro, que deveria ser o seu sucessor no recebimento do pedido, observar o critério de antiguidade daquela corte. Supõe-se que não haja qualquer dificuldade para que os servidores do tribunal saibam qual a ordem de antiguidade dos ministros, que são apenas 11. Entretanto, ocorreu um erro primário na verificação de qual ministro seria o sucessor de Gilmar Mendes pelo critério de antiguidade, e o processo foi distribuído para um substituto errado, tendo ficado sem decisão o pedido, porque foi perceber o erro, e o processo foi, afinal, remetido ao relator depois de sua volta. O que se espera agora é que não ocorra outro erro, e que o Supremo Tribunal Federal se oriente por critérios jurídicos, fazendo cessar uma prisão absolutamente ilegal, que ofende os princípios e as normas da Constituição brasileira, além de afrontar os compromissos internacionais do Brasil, de respeito aos direitos fundamentais e à dignidade da pessoa humana. Espera-se que o Supremo Tribunal Federal cumpra sua obrigação constitucional precípua de guarda da Constituição, o que, além de ser um dever jurídico, é absolutamente necessário para a preservação de sua autoridade, bem como para afastar a possibilidade de que advogados chicaneiros invoquem como exemplo para justificar o uso de artifícios proletários o comportamento de integrantes do próprio Supremo Tribunal. Manter preso Cesare Battisti sem que haja qualquer fundamento legal é uma afronta ao direito e a justiça, incompatível com as responsabilidades éticas e jurídicas do mais alto tribunal do país. Quero dizer que professores, grandes juristas brasileiros, como Nilo Battisti, como o professor José, professor Bandeira de Melo, Celso Antônio Bandeira de Melo, o próprio doutor Luiz Roberto Barroso e tantos outros respaldam o ponto de vista desse que considero o maior jurista brasileiro, professor Dalmo de Abreu Dallaire. Eu agradeço muito, presidente João Pedro, por sua tolerância, e ao senador Cristóvão Buarque por suas observações. Muito obrigado.